Foco é uma coisa que você escolhe prestar atenção.
É.
Então tem gente que escolhe prestar atenção em coisas negativas. E tem gente que escolhe prestar atenção em coisas positivas.
Exato.
Mas as duas você presta atenção. E tudo aquilo que a gente foca expande. Pois é, foco. A segunda coisa são as palavras. Eu não sei se você sabe, existem 3 vezes mais palavras negativas no dicionário do que positivas.
Ah, é?
Só tem muita palavra negativa. E as palavras, elas
tipo,
têm...
não?
Não, péssimo, errado, fracasso,
ruim.
Tá. Depressivo. Sabe essas palavras ruins?
Paquito.
E as palavras, elas têm poder, meu. Elas são poderosas.
Claro, ódio. Amor.
É.
Eu acredito muito no poder das palavras, cara.
Se você fala uma palavra positiva, você já se sente diferente.
Várias coisas que eu imaginei, que eu falei que ia fazer, eu fiz, que era uma coisa absurda, assim, cara. E eu acredito que teve o poder de eu falar para as pessoas, entendeu?
Sim. Então, escolhe para onde você vai olhar. E quando você olhar, escolhe a palavra que você vai dizer para você. Não é assim, meu Deus do céu, cara, falta um minuto, eu tenho que fazer outro gol. Falta 30 segundos, tem muito tempo. O cara usou diferente aquilo.
É.
Então é um jeito de ser, é um jeito
dá
de pensar.
Tempo.
Dá tempo. E deu.
É.
E a terceira é o seu próprio corpo, a sua fisiologia. Porque uma pessoa que ela tá retraída, ombro pra dentro, ela se sente de um jeito. É aquilo que a nossa avó não ensinou, filho, cabeça erguida. É. Eu sei que você perdeu. É, cabeça erguida, filho, olha pra frente. Olha pra frente, melhora.
Cabeça erguida não é só uma coisa física, né? De levantar a cabeça.
É, uma coisa física, psicológica, espiritual.
É, porque se você não levanta a cabeça, você não vê o que tá na sua frente, né? Se você tá aqui assim.
Exato. Então eu treino a turma muito nessa ferramenta. Por exemplo, porque se você pensar, se você lembrar de uma coisa triste, agora você consegue ficar triste.
Sim.
Se você lembrar de uma coisa feliz, agora você consegue ficar feliz. Então a gente tem a capacidade de mudar nosso estado emocional imediatamente. E só a gente. Então, por exemplo, pô, Vilela, lembra de um momento feliz aí da tua vida? Pô, você vai lembrar. Dá uma palavra pra esse momento. Você não vai falar uma palavra assim, porra, tristeza.
Não.
Você vai falar, meu, força, renascimento, sei lá, virtude, saúde, família, vitória. Cara, você só lembrou, velho. Então imagina lá no futuro que você vai sentir a mesma coisa. Você já mudou. Cara, deu 10 segundos isso, velho. 10 segundos. Porque você não consegue... A gente não consegue, o ser humano não consegue criar um sentimento ou uma imagem mental daquilo que ele nunca viu. Eu não posso pedir pra você sentir, olha, lá no futuro de 31 de dezembro, você imagina você feliz. Você já foi feliz, você tem memória de felicidade, você consegue imaginar felicidade. Então a gente só consegue criar lá coisas na frente de coisas que a gente já viveu. Então lembrar de coisas positivas permite que a gente continue avançando. Isso é desse jeito de simplicidade, tá? É simples assim. Só que aí tem uma galera que não sabe. E aconteceu uma história comigo muito porrada. Eu lutei muito, trabalhei muito, treinei muito pra ser convocado pra uma seleção que eu queria. Chama Copa do Mundo de Natação. E eu fui, 2005. Seleção brasileira. Joel, tava lá. Fui. Foi na África do Sul. Nadei eliminatória. Me classifiquei com 5º tempo. Entrei na final. Tava disputando a medalha, cara. Tinha 24 anos.
Você tá onde você queria estar.
Eu tava onde eu queria estar. O que eu pedi pra Deus? Deus, me coloca lá. Depois dos anos, tá aí, velho.
Tá aí, agora é
vai. Comigo. Putz, cara, Vilela, tô lá. Raia 1. Sei lá, o cara da... Sei lá de onde o cara era. França, sei lá. Raia 1, não sei o que lá da França. Raia 2, Joel Moraes, Santos Júnior, Brasil, com uma câmera na minha frente. E quando viu a câmera, eu sabia que minha família toda tava me vendo no Brasil. E eu tive um pensamento assim, putz, e se eu errar a primeira abraçada? É. Não posso errar a primeira abraçada. Adivinha o que aconteceu? Errei a primeira abraçada.
Puta.
Cara, minha prova tem, sei lá, 28 braçadas. Na primeira eu já perdi.
O que é errar uma
boa abraçada? Pergunta. Quando você pula... É. Aí você pulou, né? E aí você tem que subir pra nadar.
É, lá embaixo você pode ficar...
Vai lá, faz
limite.
Até os 15 metros, você dá as tuas golfinhadas, aquele negócio. Só que se você levanta a cabeça, já vem muita água no seu rosto. Então... Tá. Você não tem que levantar a cabeça. Você tem que, com a cabeça baixa, saber onde que você tá. Tem... Só que, pô, eu fazia isso há 200 milhões de anos, velho. A coisa mais...
Mecânica, já.
Juvenil do mundo, eu errei.
Pô.
Eu fui um juvenil, assim, sabe? E eu errar a primeira abraçada, quando você dá a primeira abraçada, ainda tem um talagão de água em cima. Então, você faz assim... E eu carreguei muita água. Putz.
Puta.
Já fiquei atrás. Prova rápida. Nadei. Cara, bati, eu nem olhei o placar. Bati e subi. Eu lembro, cara, joguei a touca no chão, sentei, com a cabeça baixa, chorei. Muito. Chorava, 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 chorava. Eu falo, cara, eu não acredito, cara, não acredito, cara, cara, que eu não acredito.
Então, você treinou, você tava preparado, você tava fisicamente. Você acha que só esse pensamento?
Tenho certeza.
É mesmo?
Eu plantei, cara, essa parada dentro de mim.
Que doido, cara.
Aí ali.
Tem esse poder mesmo?
Ali eu falei, meu, eu preciso dominar isso. Eu sou muito bem treinado. Porra, eu sou um cara dedicado. Fisicamente eu tô pronto. Nenhum cara qualquer chega onde eu cheguei aqui. Porra, eu tô na África, cara. Numa cidade chamada Durban. Os melhores nadadores. Eu tinha uns caras da África do Sul. Os caras top, assim. E foi ali que eu começo a estudar desenvolvimento humano. Mas era pra mim. Eu preciso estudar pra mim. Eu falei, cara, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso estar pronto pra outras vezes.
Mas naquela época você já teve noção que foi aquele pensamento intrusivo que tinha?
Certeza.
Ou só depois?
Naquele instante.
Naquele instante você já teve esse...
Eu fui diversas vezes campeão brasileiro. Pra ir pra um campeonato brasileiro, eu não tinha tanto problema. Mas quando eu subi minha régua muito, quando eu cheguei no nível mundial...
A cobrança.
Aquilo ali me... Então até um nível... Porque isso pode acontecer com algumas pessoas. Ah, não me sinto nervoso. Ah, eu não me cobro muito. É porque talvez você esteja num nível que aquela tua zona de referência, tudo bem, você vai bem. Mas se subir um pouco mais...
Que nem eu, cara. Eu dificilmente fico nervoso antes de entrar no palco. Aí você vai fazer uma virada cultural, sei lá, pra 40 mil pessoas, não sei o quê. Aí você fala... Ih,
já mandou o jogo.
Sei lá, tô dando um exemplo. Ou pode ser...
Não, pegou?
Ou perfeito. Pode ser um show que você acabou de criar e você tá inseguro.
De repente você tem que fazer inglês.
É, exatamente. Ou aí tá na plateia, tá uma pessoa que é muito importante, que goste, sei lá.
É isso aí. É isso aí, você já matou. É. E ali eu comecei a estudar. E como eu já era formado em educação física... E eu falei, putz, meu, se isso aconteceu comigo, isso deve acontecer com um monte de atleta. Aí eu falei, putz, vou ensinar a molecada também. Aí comecei a ensinar a molecada, comecei a trabalhar. E aí me apaixonei visceralmente por comportamento humano. E aí começa um pouco dessa minha jornada de desenvolver pessoas nessa área. Mas eu comecei lá, como atleta, comigo. Eu fiz uma conta. Eu acho...
Mas é possível... Desculpa só te interromper, não perde o fio da meada aí. É possível você não ter esse pensamento ou você vai ter esse pensamento e vai sobrepor ele com outro pensamento?
É possível os dois.
É?
É possível os dois.
Porque pra mim parece impossível não ter esse pensamento. A questão é o que você vai fazer com ele e como você faz pra contrapor isso.
Isso. É possível os dois. Eu fui estudar e vi que tem na psicologia um termo chamado intenção de implementação. O que, que é isso?
É, o que, que é?
É assim, ó. Se tal coisa acontecer, então eu vou fazer tal coisa.
É uma capacidade do ser humano de prever cenários isso. E como ele vai reagir. Eu tenho muito isso.
Isso é uma intenção de implementação.
Todos os cenários possíveis. Isso eu não consigo não fazer isso.
Isso é top.
É de mim. Tipo, numa situação de perigo, uma situação boa, eu tô sempre criando cenários, assim.
Isso é... O que você tá fazendo é uma das coisas mais requintadas do treinamento mental. Mais requintadas.
Mas eu, às vezes isso me incomoda porque eu não consigo nem dormir de tanto
cenário que você pinta.
É,
né?
Porque eu tenho uma coisa importante no outro dia, eu fico criando todos os cenários possíveis e analisando o que eu faria em cada um. E eu falo, cara, eu só quero dormir, eu não quero ficar pensando nisso agora.
Sim.
E isso, às vezes, me atormenta. Eu tenho algumas formas pra. Porque às vezes cara, é uma coisa que dói na cabeça, dói de doer mesmo assim. Fala, cara, eu não quero mais pensar nisso. Você não consegue, cara.
É que você coloca muitos também,
é,
né? Mas se você colocar no máximo três,
você começa
3,
a se perder, não, você começa a se perder no infinito. Meio dos cenários. E aí parece o Guerra Infinita, o doutor Estranho fazendo todas aquelas...
todos os cenários possíveis.
Todos os cenários possíveis lá. E cara, às vezes você, cara, eu quero só dormir, cara. Já pensei o suficiente sobre isso.
Sim.
Isso é uma coisa que eu tenho que controlar, cara. Mas desculpa, você tava
falando... O que você pode fazer é só pintar ou desenhar dois ou três.
É o que seria ideal.
É.
Ó, não tem... as variações de cada uma delas, assim.
Cara, talvez possa acontecer duas ou três coisas.
É.
Por exemplo,
mas não perde o fio do que você ia falar.
Há uma semana atrás, eu fiz um evento pra meu, 2 dias, chamado Hora H, treinando 3.200 pessoas.
Tá.
Beleza, tô lá no palco. Pau, pau, pau. Acabou a luz, brother. Tudo. Falei, ah, tá bom, volta. Nada. Acabou a luz. Total. E eu no palco. E aí, isso nunca tinha acontecido comigo. Mas eu já tinha setado na minha cabeça, se alguma vez isso acontecesse, eu ia continuar falando. Eu continuei falando. Eu fiquei 15 minutos falando. Galera, é o seguinte, estão me ouvindo aí? Então, todo mundo em silêncio, liguem as lanternas e presta atenção. E continue falando. E falava. Aí eu desci, fui até a galera, não dá pra ouvir. Voltei pro palco e continuei falando. Mas eu já tinha plantado na minha cabeça. Mas o que eu planto na minha cabeça não tinha sido se acabar a luz. Era assim, o que eu vou fazer se os meus slides não aparecerem? Eu nunca tinha desenhado. E aí eu sempre coloquei, eu não preciso de slide, eu sou o slide. Porque o que a gente escuta? A gente escuta umas frasezinhas que ferram a gente, do tipo assim, ó, melhor feito do que perfeito, já viu isso?
Sim.
Cara, isso tá completamente errado.
Também não concordo, cara.
Como que alguma coisa pode ser melhor fazer uma coisa do que fazer uma coisa perfeita? Então, na semântica da palavra, tá errado.
Também acho.
Qual que é a melhor palavra? Qual que é a melhor semântica? Antes feito do que perfeito.
Ah, sim. Entre. Eu vou traduzir o que você falou.
Não é?
Concordo. Antes, se você coloca tanto empecilho pra fazer aquilo, pra ficar uma coisa perfeita na tua cabeça, e deixa de fazer isso durante anos, durante meses, porque, ah, cara, eu só faço se for perfeito, então Sim. Aí você tá errado.
Tá errado.
Melhor fazer, analisar os erros e ver o que pode melhorar e fazer de novo e fazer de novo.
É isso.
Agora,
aí,
se você tá fazendo e tem possibilidade de fazer melhor,
pô,
você não faz, por que que não faz?
Pô,
porque
se pode fazer melhor, por que fazer pior?
Não, e aí tem outra, tem assim, melhor feito do que perfeito. Não, cara.
Não.
E eu tenho uma outra também. Sabe qual é o meu problema, Ju? Eu sou muito perfeccionista. Cara, não também. Porque a gente tem que fazer as coisas com zelo. As pessoas confundem perfeccionismo com perfeição.
Tá.
O que é perfeccionismo na minha concepção? É o melhor que você pode fazer até um prazo.
Exato.
O cara que quer ser perfeito, ele erra no prazo, ele não erra no zelo.
Porque não adianta.
É.
Aí você não tá sendo perfeccionista, porque você errou o prazo.
É o zelo. Tem o cara que acha que o erro tá no zelo. Não, a gente tem que ter zelo sim nas coisas que a gente faz, mas é sexta-feira, às 5 da tarde, dê o seu máximo até sexta-feira, às 5 da tarde. E é óbvio que se fosse sexta-feira, às 5:30, ia ser melhor, você teve mais 30 minutos. Então eu não concordo com melhor feito do que perfeito e nenhum problema que eu sou perfeccionista. Acho que a gente tem que trabalhar com zelo, mas a gente tem que entregar no prazo. Porque senão daqui a pouco faz de qualquer jeito.
É. E eu não vejo problema
nenhum. E não tem zelo.
Eu não vejo problema nenhum, cara, de você ter uma competição consigo mesmo, entendeu?
Pô, da hora.
Por que eu não fazer uma coisa sempre melhor? Por que eu não tentar, pelo menos? Por que eu não analisar os erros que eu fiz e tentar melhorar? É, mas aí o que eu te falo, tem isso que é bom e tem o extremo de você nunca estar satisfeito e entrar em depressão, entrar numa cobrança excessiva. Então, é uma coisa que o influenciador, ou o cara que trabalha com mídia social, o cara que trabalha com vídeo na internet, é uma coisa que você tem que pesar.
É.
Porque tem a sua cobrança, tem a cobrança do público e tem a cobrança dos seus amigos ou dos seus pares.
Sim.
E você tem que achar esse equilíbrio, cara. E eu acho, no meu caso, a cobrança sua é sempre maior do que todas as outras.
Sim.
Não é?
Sim. Tem uma passagem
porque
assim...
Você sabe o que você poderia fazer melhor.
Tem uma passagem de um violonista. Aí perguntaram pra ele assim... quanto tempo você ensaia? Como é que é a sua frequência de ensaio? Ele fala assim... se eu ficar uma semana sem ensaiar, o público vai perceber. Se eu ficar um dia sem ensaiar, a minha orquestra vai perceber. Agora, se eu ficar um minuto sem ensaiar, eu vou perceber.
Exato.
A gente sabe quando a gente realmente chegou na nossa auto-performance. É. Quando a gente fez as coisas pra nós. E aí que tá. Eu acho que a gente tem que trabalhar com zelo, sabe, Vilela? Na nossa vida, querer sempre o melhor.
Cuidado.
Mas bota um prazo pras coisas. Porque
sim,
esse negócio tá no prazo,
cara,
não tá no
prazo,
zelo.
Se eu não tiver prazo, eu não faço, cara.